tá indo tudo muito bem, a soja nasceu, floresceu. Quando tava florescendo, por um erro operacional, um operador foi lá com o autopropelido, e em vez de colocar um produto fertilizante foliar, ele colocou 2,4-D. E aí, acabou que aquele talhão foi pro pau. E agora, Vitão? Que faz?
O carry over de clorimuron para milho, que seria aí a cultura que eu pensaria em colocar, tentando, já que a soja já foi, não tem mais tempo de colocar uma soja de novo, né? É, como o Williams falou, tá fechando a janela. Então meio que eu tecnicamente não arriscaria colocar uma soja fechando a janela. Meu pensamento aqui, com que é soja natalina só dá azia, né? Então eu pensaria aí numa outra pergunta que eu não sei qual ainda, pra gente explorar um pouquinho. Mas
você me enganou, Vitor. Eu pensei que você tava pronto.
Não, na verdade eu só tô. Vamos lá. Eu falei já da janela de carryover pro clorimuron é de 90 dias, mais ou menos, pra milho.
Ô, oh, meu Deus, dei uma dica agora, né? Deu. Corta aí o áudio do Neto. Corta o áudio do Neto.
Ganhou uma resposta bônus. Bora, Vitor.
Fala, moçada do Papo Agro, a gente trouxe um jogo que tava escondidinho, guardado, e aí eu tirei uma folga, e esses meninos gravaram um jogo sem mim, ainda fizeram um negócio de uma homenagem pra lá, se vocês quiserem ouvir o último IC, tá engraçado, tá contando uma história legal, e a gente tem alguns motivos pra trazer esse IC de volta aqui pra vocês, e pra quem não conhece, o IC é um jogo que o Papo Agro lançou nos primeiros episódios do Papo Agro. Se você quiser ouvir mais sobre esse jogo, vai lá nos primeiros episódios que a gente tem um bocado de IC lá. Mas hoje, a gente trouxe ele de volta por vários motivos, e eu vou dizer alguns deles aqui. Primeiro é que a gente se diverte muito gravando, eu morro de dar risada, tanto quando eu sou fritado, quanto eu frito alguém, é muito legal. Segundo é que esse IC, ele passou a ser uma ferramenta para alguns professores aí das universidades fazerem perguntas pros alunos, e esse foi uma novidade que o pessoal das redes sociais trouxeram pra gente. Eles falaram, o meu professor, ele tá fazendo pergunta pra gente no modelo do IC, você tem 3 perguntas para fazer e você tem que dar a resposta no final. Eu achei legal, por isso a gente quer lembrar, usem, o IC é nosso, vamos usar, todo mundo junto. E terceiro é que tem um menino aqui, né, nosso time, que nunca foi fritado e chegou aqui, já tem mais de ano trabalhando com a gente e nunca foi fritado. Isso é um ritual de iniciação. Então, apresente-se, Vitor.
Como se o pessoal não me conhecesse, né, Netão? Pois é, eu tô escapando desse IC já faz é tempo. Toda vez que o pessoal fala, vamos fritar o Vitor, eu falo, não, mas e esse episódio aqui? Esse aqui é legal e tal. Mas dessa vez não teve como, né? O Netão tava falando aí mesmo, né? A gente teve uma ouvinte. Pode falar o nome dela, né, Netão? A Rafaela?
Eu acho que pode. Se ela gritar, a gente corta.
Então a Rafaela trouxe esse relato pra gente que o professor dela tava usando em sala de aula, esse artifício nosso, né? Aliás, professor, entra em contato com a gente aí também. A gente quer saber como que tá sendo sua experiência usando o IC, né? Pra gente saber se tá legal, como que é. E aí eu falei, não, depois dessa eu vou ter que ser fritado. Vai, vou aceitar o destino cruel aí e ser fritado.
E fritado por ninguém mais do que o rei da fritada, William Ávila.
Fala, turminha do Papo Agro. Cheguei nessa bagaça mais uma vez. Acharam que eu tinha ido embora, né? Pois não fui, não. Tô aqui de volta. E aí, turma? Obrigado pelo convite, pessoal. É, mais uma vez, a satisfação estar aqui junto com vocês, participando, contribuindo, aprendendo e passando um pouco do que a gente sabe. E nesse momento especial aqui, que é o IC, essa parte do Papo Agro que a gente gosta muito de fazer. E eu sempre falo que isso retrata bem o que é o Papo Agro, a origem do Papo Agro, né? Amigos conversando de forma descontraída, falando sobre o agro, falando sobre aquilo que a gente gosta.
É isso mesmo, e hoje a gente vai fritar o Vitão, e eu vou aqui relembrar as regras do jogo. Então, regras do jogo! O Williams vai ser o fritador, ele vai ser o responsável por fazer uma pergunta capciosa sobre a vida profissional do agrônomo. Tem que ser dentro da agronomia. Na verdade, da produção, não da agronomia, do agro. E o Vitor vai ser o nosso fritado. Ele vai ter que responder o que ele faria nessa situação que o Williams vai levantar, e para responder essa questão, ele vai poder fazer até 3 perguntas que precisam ser respondidas pelo Williams. E que eu posso dar uns pitacos aqui, mas elas precisam ser respondidas pelo Williams. Então, voltando lá, o Williams faz uma pergunta, Vitão tem que responder. Para responder isso, ele pode fazer até 3 perguntas, e aí ele chega com o que ele faria nessa situação. Fechado?
Haha! Eu tô aqui, ó. Confabulando aqui agora. Vamos ver. E aí, Vitão, preparado?
Ah, isso aí eu nunca tô, não, mas fazer o quê, né? É a vida.
Tem que passar por isso, né, Vitor?
Então, né?
Você está ouvindo Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
Hoje com José Neto,
Vitor Enunciato
e William Ávila. Vamos lá, Vitor, vamos lá. Estudo de casa, a situação é o seguinte, você é técnico responsável por uma área onde está sendo produzido soja. O último talhão da propriedade onde você é responsável vai ser plantado com soja e precisa ser feito o manejo de ervas daninhas, pois o sistema de plantio é o sistema de plantio direto. Nesse último talhão, que é plantado por último, você tem ali algumas ervas daninhas que são o problema. Corda de viola, vassoura de botão, erva quente, são as principais. Posteriormente, tendo sido feito o controle de ervas daninhas, você entra com a soja. Beleza, tá indo tudo muito bem, a soja nasceu, floresceu. Quando tava florescendo, por um erro operacional, um operador foi lá com autopropelido, e em vez de colocar um produto fertilizante foliar, ele colocou 2,4-D. E aí, acabou que aquele talhão foi pro pau. E agora, Vitão? O que que faz?
Eu acho que ficou fácil, porque a gente tem um cara aqui do herbicida. Mas é complexo esse assunto aí. E é até legal, porque é oportuno, porque fala do uso de um herbicida que podia... Esse foi um erro operacional, mas podia ter sido uma deriva ou numa soja que era resistente a 2,4-D, ou podia ser uma falha na lavagem do tanque. Então, tem muito pano pra manga pra gente falar dos novos eventos tecnológicos que vem aí pro controle, né, pra resistência a herbicidas. É, Vitão, é com você, fi.
Pois é, é uma situação um pouco... capciosa aí, como vocês estavam falando antes. E agora, o que que se faz?
Ó, eu te dei um minutinho que fiquei falando à toa aqui pra você pensar, viu?
Vamos ver o que que dá pra fazer aí, porque não tem especialista em herbicida aí que volta atrás uma aplicação errada, não. Não tem jeito.
O patrão deve ter ficado... arara, hein?
Imagina o patrão nessa hora, parecendo um siri na lata. Você consegue imaginar um siri dentro de uma lata?
É, siri na lata. Então, a primeira pergunta que eu tenho pra fazer, logo de cara, qual que foi o manejo adotado aí pra limpar a área, né? Que você falou que tinha bastante infestação aí de algumas folhas largas. Qual que foi o manejo aí que você adotou, que a gente adotou lá pra...
Ai, que orgulho do Vitor. Vai lá, desculpa. Eu precisava dizer.
glifosato e clorimuron.
Ok. Oh, meu Deus do céu, gente.
Ele tá parecendo o siri na lata agora.
Então a sojinha foi torrada. Ruim é tempo, né, pra pensar nas coisas aqui.
O ruim é tempo, porque tua soja tá no final da janela, né? Então, ruim é tempo pra ver o que que você faz também, né?
Então.
Já pensou?
O produtor não vai querer perder lavoura não, tá, Fê? O produtor quer dinheiro saindo dali. Se você matou a soja, né? Ô, meu Deus, dei uma dica agora, né? Corta aí o áudio do Neto. Corta o áudio do Neto aí.
Ganhou uma resposta bônus. Bora, Vitor? Bora, rapaz. O produtor tá lá doido, tá, ainda tá chovendo ainda, o que que faz, rapaz? O que que faz? Vou perder meu talhão. E aí, Vitor, vai recuperar essa fita aí? Não vai, cara? O que que vai acontecer com a minha soja? Diz que vai recuperar. Se aplicar um aminoácido, não recupera não, Vitor?
Aminoácido. A área, vamos lá. Então, tá, eu tô na janela ainda de plantio de soja.
Essa é uma pergunta? Peraí. Não responde, não. Essa é uma pergunta?
Ô, Neto.
Eu tô aqui,
Neto,
pra fiscalizar.
Por favor.
Não, você pode fazer perguntas complexas. Você não precisa perguntar o que, que é A mais B. Você pode fazer perguntas mais complexas. Agora, se você fizer essa pergunta, é uma só.
Caramba, cara. Eu achei que era mais fácil.
Eu também achava, até eu ser fritado.
Eu tenho que elaborar. É ruim elaborar a pergunta. Uma pergunta que dê pra tirar várias respostas.
Eu vou dizer o seguinte, se você, eu vou te dar a benevolência de você ter ouvido e deixado passar. O Williams falou lá no comecinho, que tava no final da janela de plantio de soja e que era o último talhão. Eu não posso dizer mais nada. Então, eu acho que essa pergunta que você fez tá respondida.
Nunca vi o Neto tão bonzinho igual hoje.
Eu sou muito bonzinho, não sou? É porque ele tem 10 minutos que ele tá pensando. Eu tô muito bonzinho, ô Vitão. Você tá... Eu vou embora.
Tá, ele tá muito bom. Ele nunca foi tão bom assim. Na verdade, é um novato veterano já, né? Então tem que...
Exato, ele já me conquistou, sabe? Esse é o
já
problema.
Já bebeu uma cerveja.
Então, né?
Eu só conseguia ver aquele videogame lá no fundo.
Ô, gente, agora tá falando. O Vitor e eu nos conhecemos pessoalmente há poucas semanas, há poucos dias. A gente gravava esse tempo todo e nunca tínhamos nos encontrado. Então, agora a gente é muito mais próximo do que a gente era duas semanas atrás. Então, por isso eu tô dando uma colher de chá aí.
A broderagem, né?
Bora, Vitão!
Bom, eu acho que isso aqui é uma pergunta válida. Eu queria saber, ô Williams, mais das características físico-químicas do solo aí.
Ah, beleza. É um solo de 80% de argila, origem caulinítica, é um latossolo amarelo, distrófico, coeso. 80% de argila, é isso, origem caulinítica, essa é a característica do solo.
Ficha técnica, ele tem, né, tem tudo aí.
Boa, boa.
Alta capacidade de retenção.
Isso, é, esse é o problema.
Esse é o problema.
Eu tô muito bonzinho.
Esse é o problema.
Ô Vitão, ajuda nosso ouvinte e divide com a gente quais as suas dúvidas, que você tá muito calado, as pessoas não sabem nem o que você tá pensando.
É, vai raciocinando e falando. É, que aí a gente sabe que tá passando um milhão de coisas na sua cabeça. Não está passando um milhão de coisas na cabeça minha e do Neto, porque a gente sabe mais ou menos o desfecho da história.
Exato, exato.
Mas pra chegar até o desfecho da história, são mil teorias e hipóteses.
Bom, pro ouvinte entender mais ou menos o que eu tô pensando aqui. Então a gente teve lá a aplicação do 2,4-D no estágio reprodutivo ali do florescimento. Essa soja, ao meu ponto de vista, já era, né? Eu não sei, eu não quero perguntar a dose 2,4-D, porque às vezes se for... Ninguém vai aplicar abaixo da dose comercial, então... Acabou com a soja.
Mas não foi uma aplicação decidida, né? Foi um acidente.
Foi um acidente? Ai, caramba.
É, uai, o cara não era pra ele aplicar 2,4-D, ele era pra aplicar a foliar, né?
É, primeira coisa que eu faria é demitir esse caboclo aí, né? Porque, pelo amor de Deus. Confundir um vidro de 2,4-D com foliar é pra acabar.
É que você não sabe qual a raiva que ele tava do patrão também, né, o
Vitor? Não, é porque era a cor da tampa do tambor, era verde, igual a do foliar.
Muito bem, respirada aqui pro Vitor pensar um pouco mais. E o Williams quer contar pra vocês como vocês fazem pra conversar com nós.
E aí, turma, você quer conversar com nós? Quer ouvir a gente? A gente ainda tem aquele negócio antigo, bem antigo, chamado página da web. Temos também www.papoagro.com.br. E pode nos encontrar nos agregadores de podcast aí, no Spotify, podcast do Google, como Papo Agro Podcast. Procura a gente lá, tenho certeza que você vai encontrar, vai gostar e vai se tornar um ouvinte assíduo.
É isso aí. Se quiser conversar com a gente, vai lá nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter e no Facebook como Papo Agro. E no Instagram, onde a gente fica mais lá, batendo papo com vocês como Papo Agro Podcast.
Eu tô partindo do princípio aqui que a soja já estourou tudo e que não tem volta. E aí eu tô pensando em salvar o tempo que tem ali ainda, né? Só que aí o problema vem na informação que o Williams deu aí, né? O clorimuron. Porque o clorimuron ali no solo vai ficar ali um tempinho. E aí o que a gente coloca no lugar ali que dê pra convencer o produtor a colocar ali no lugar da soja que estourou, alguma coisa assim.
É, você tá econômico. Você só fez uma pergunta, só pra te lembrar, que as outras a gente deu de bandeja pra você.
Eu não sei se isso é uma pergunta ou não, mas eu tenho o poder de decidir qual cultura vai colocar ou...
A bucha é sua.
Essa é a sua resposta, eu acho, talvez. É o que fazer, né? Não é uma pergunta. A gente quer saber o que o técnico vai... Qual é a recomendação do técnico para essa área? Seja, né, o que quiser.
Nós somos aqui igual... Já assistiram o Pato Donald? Os dois... Tem um anjinho e um capetinho no ouvido do Pato Donald aqui. Nós somos dois capetinhos, né? Não tem anjinho.
Dois capetas.
Eu queria ir para um lado muito, como que se fala assim, mais econômico, porque, ao meu ver, não dá para salvar a área mais. Eu vou gastar minha pergunta, vai.
Os alunos que estão lá na sala de aula, pensando na pergunta do professor que está usando o IC, você vê como é apertado aqui, né? O cara tem experiência com herbicida e ele ainda assim, né, consegue passar um tempo para tentar encontrar a pergunta certa. É desafiador, isso.
E até porque, enquanto o Vitor vai pensando aí, né, a gente está trazendo uma situação real de campo, né? Então, assim, quando as questões são formuladas somente de cunho acadêmico, talvez escape algumas questões práticas, né? Então, assim, as questões práticas na real, elas acabam sendo mais complexas, né? Porque você não tem situações ambientais todas favoráveis para você dar aquela respostinha de receita de bolo, que é isso que o Vitor falou no início pra gente, que não tem receita de bolo, né? Receita de bolo não existe. Mesmo em algo que a gente sabe que tem doses pré-estabelecidas, né? É complicado.
E tem outra coisa que você esqueceu de falar, que isso aqui tá gravado, né? Imagina daí eu dar uma resposta besta aí pra frente.
Ô, Vitor, você é o dono do podcast. Se você não gostar da resposta, você manda o editor cortar, mano. Não tem problema.
Bora que o tempo tá passando, Vitor, e o produtor tá no teu pé. E bora, Vitor, resolve isso.
Bora, Vitão.
O que é que nós vamos fazer?
Tá, eu quero saber, assim, William, você que é um cara que tá passando as informações, você deve saber, ele. Essa sojinha aí, tá muito feio mesmo? Como que tá, sei lá, qual que foi a dose aplicada nessa soja aí?
Beleza, o cara aplicou 2 litros de 2,4-D.
Nossa senhora, não tem salvação.
Tá, agora vamos aproveitar o seu conhecimento e fala pros nossos ouvintes por que não tem salvação. Eu vou te dar essa dica para você pensar um pouquinho mais.
Bom, a soja é folha larga, né? Todo mundo já sabe, isso aí não é novidade para ninguém. E o 2,4-D é latifolicida, né? Que mata a folha larga. Aliás, se vocês querem saber melhor, já vou fazer um jabazinho aqui para nós. Volta lá, a gente tem 2 episódios de mecanismo de ação do 2,4-D, inclusive falando de deriva e tal, de 2,4-D, que é um assunto que vai estar em alta aí nos próximos 5 anos aí no Brasil, provavelmente. Então, dá uma escutada lá. Mas 2 litros de 2,4-D é um tanto muito bom para se aplicar. E numa folha larga, ainda mais num estágio desse tão sensível que é o florescimento, né? Torrou foi é tudo. Para mim, que essa soja aqui, Williams, não tem mais volta.
Eu vou contar da minha experiência de campo e aí vou deixar um minuto para você pensar. Se você tiver uma dose acima de 300 ml de 2,4-D em soja, perto do estágio vegetativo ou iniciando o estágio reprodutivo, dificilmente você vai conseguir recuperar essa planta. A soja, ela é sensível a doses inferiores a 100 ml de 2,4-D, seguramente, porque derivas que provavelmente, sei lá, tem 10% da cauda final que está sendo aplicada, então deriva de aplicação de 300 ml de 2,4-D numa área, matam a soja que está na circunvizinhança, então ela é sensível a doses pequenas de 2,4-D. Claro que plantas mais adultas, elas vão ter capacidade de regeneração maior. Então é possível que plantas mais adultas com doses baixas, elas consigam se recuperar. Mas se for uma aplicação de mais de 300, 400 ml inteiros dentro da lavoura que você está aplicando, a chance de recuperação é mínima, não é isso, Will?
É, não tem chance de recuperação, né? Ainda mais no estágio reprodutivo. Se você recebe uma dosagem mais baixa no estágio vegetativo, a planta ainda está com a sua estrutura vegetativa em construção. Então, a capacidade de recuperação dela é maior, né? Agora, no estágio reprodutivo, é bem difícil, né? A planta não vai virar a chave, que ela já virou a chave do vegetativo para o reprodutivo, ela não vai voltar a produzir estrutura vegetativa para recuperar, né?
Até pode virar essa chave e produzir mais vegetativo, mas ela não vai ser tão eficaz no final das contas. E também, colegas, lembrem-se de uma coisa, não existe produto mágico para fazer a recuperação de plantas intoxicadas por um herbicida. Talvez alguns produtos possam melhorar o aspecto visual da planta, mas o prejuízo que foi causado pelo herbicida foi causado, você vai ter uma melhora visual que não sei o quanto pode se reproduzir em uma recuperação da produção de grãos.
Então, para o ouvinte entender, minha preocupação é, o solo é extremamente argiloso, como o Williams falou, e 80% de argila, e o Netão até brincou lá, a hora que o Williams falou, isso aí tem capacidade de retenção grande. Por quê, né? A gente estava até no episódio que a gente gravou com o professor Rubens, a gente perguntou para ele do carryover, né, de fotossistemas, que é os herbicidas inibidores de fotossistemas, pode ter um carryover ali, algum deles, que é aquele residual do herbicida tendo efeito ainda no solo, né? Então, o carryover de clorimuron para milho, que seria aí a cultura que eu pensaria em colocar, tentando, já que a soja já foi, não tem mais tempo de colocar uma soja de novo, né? É, como o Williams falou, tá fechando a janela. Então, meio que eu tecnicamente não arriscaria colocar uma soja fechando a janela. Meu pensamento aqui, com que é soja natalina só dá azia, né? Então, eu pensaria aí numa outra pergunta que eu não sei qual ainda, pra gente explorar um pouquinho. Mas...
Você me enganou, Vitor. Eu pensei que você tava pronto.
Não, na verdade eu só tô... Vamos lá. Eu falei já da janela de carryover pro clorimuron de 90 dias, mais ou menos, pra milho. É, passou os 90 dias? Minha próxima pergunta. Não deu os 90 dias ainda. Eu não sei o ciclo. Eu não lembro o ciclo da soja. Mas eu acredito que devia ser um ciclo precoce. Mas qual que... Minha pergunta é, já deu os 90 dias ou ainda não?
Não deu os 90 dias ainda. A soja média do ciclo médio, que ela floresce em torno de 42, 46 dias aqui na nossa região.
42, 46... E o manejo foi feito bem pertinho da soja ali já, do plantio, né?
Exatamente, né? Uns 10 dias antes, no máximo, plantio.
E respondeu a quarta pergunta. Responde, Vitor! Muito bem. Aproveitando essa pausinha que a gente deu no papo, o Vitão quer contar pra vocês onde é que a gente tá, além do nosso feed.
Pois é, rapaziada, a gente faz parte aí da rede AgroCast, que reúne os melhores podcasts do agro brasileiro. Tá tudo lá num feed só. Então, se vocês querem acessar lá, acessem www.redeagrocast.com.br ou procurem aí no seu agregador de podcast favorito, Rede AgroCast, e aí vai aparecer lá o feed de todos os podcasts do agro reunidos numa página só. Então, facilita aí pra você que gosta de ouvir outros podcasts além do Papo Agro, que eu sei que é o seu favorito.
Claro, evidente.
Vai, vou pensar aqui num jeito meio diferente aí. Já que esse milho eu não vou conseguir colocar, vamos pôr aí numa média de uns 40 dias, então eu aproveitaria para corrigir essa área, já que já deu azia mesmo. Eu jogaria essa soja tudo para debaixo da terra, ele incorporaria tudo ela, acabaria o plantio direto ali dessa área. Eu sei que é extrema, é a solução extrema, mas vamos ver o erro como uma oportunidade, né? Eu incorporaria ela, lógico, com análise de solo, tudo para ver se precisa, o que que precisa corrigir nesse solo, né? Eu tô partindo do pressuposto que precisa corrigir alguma coisa também, que eu não sei. Vai que eu sou um bom gestor aí, meu solo tá trincando de qualidade aí. Partindo do princípio que eu não sou um bom gestor, eu aproveitaria essa janela aí para incorporar essa soja, já daria uma incorporada ali na matéria orgânica e entraria com um adubo verde ali para dar os 40 dias. E aí depois dessecaria o adubo verde e entraria com milho, que seria mais ou menos aí, vamos pôr que tudo desse certo, que Deus ficasse com dó de ver a cagada que o aplicador fez ali e falasse, não, agora vamos ajudar esse menino. E aí o adubo verde ia chegar junto mais ou menos com a época de plantio da soja ali, pra gente enrolar ele e aí entrar com milho. Mas é mais ou menos o que eu pensaria aí de fazer. E o adubo verde ele já ajudaria, essa incorporação da soja no solo, o revolvimento do solo ali, ajudaria bastante a diminuir aí o potencial de estragar o milho do carryover, né? E aí com o adubo verde então, ajudaria mais ainda, né? Assim, reduzindo o risco de passar dos 90 dias, né? É, não tô falando que é pra plantar antes dos 90 dias que tá sugerido em bula ali. Mas, então assim, essas duas ações que eu faria ajudaria a reduzir esse problema. E é isso, gente. Eu não sei se tem resposta certa ou errada, mas é isso que eu pensaria.
Bicho, você foi por um caminho que eu nunca queria. E foi excelente, eu gostei. Bom, o que você acha, William?
Cara, eu acho que ele pensou fora da caixa, pensou diferente. Eu acho que uma resposta válida, e como ele perguntou, não existe resposta certa e resposta errada. Existe resposta errada. Na resposta certa tem infinitas possibilidades. E ele foi por um lado que eu também não iria, que eu não pensei nesse explorar esse lado. Tem mais possibilidades, né? Mas dentro das possibilidades, eu acho que ele foi para um caminho bom.
Vamos tentar, então, explorar o que cada um tá pensando aqui. O Williams já tá com a resposta na ponta da língua e eu vou ter a minha também. E o resumo do papo do ICI vai ser a gente dando resposta para a pergunta que a gente mesmo criou.
Williams, antes de você responder, isso aconteceu mesmo? Como que é essa...
É baseado em fatos reais, sabe?
Não fala muito alto que todo mundo ouve o negócio, todo mundo ouve o papo água, Vitor.
É baseado em fatos reais, mas não totalmente, né? Então, a gente tem possibilidades, por exemplo, de colocar uma cultura com ciclo um pouco mais curto. Eu acho que o feijão, por exemplo, feijão calpi na nossa região, a gente tem variedade de feijão calpi que tem um ciclo de 60 dias, 70 dias. Então, eu exploraria essa cultura, aproveitando já que é um final de janela, né? O milho, como o milho aí o Vitor explorou, a nossa região ela tem a possibilidade de fazer safrinha, então eu exploraria também essa possibilidade de ter um pouco mais de chuva, mas eu exploraria a cultura do feijão calpi como uma possibilidade, respeitando o tempo de residual do produto no solo, mas eu acho que encaixaria aí o feijão calpi numa área dessa, tendo em vista de não perder a oportunidade daquele ano safra.
Então, eu ia pelo mesmo caminho que o Williams foi, porque a gente é da mesma escola, então talvez as respostas sejam parecidas por conta disso. Porque na minha cabeça, eu vou explicar por que eu pensei assim também. Porque quando você fala que a soja está sendo plantada na última janela de plantio para soja, a chance de você ter tempo hábil para plantar o milho, safrinha, é menor. Porque vamos entender, vamos numa situação hipotética que a gente está falando do Mato Grosso. Mato Grosso inicia o plantio em setembro, a janela final para soja, provavelmente, não sei, me corrijam aí nos comentários, deve ser novembro, e se você plantar a soja em novembro, ela vai florescer em janeiro. Dessecou aquela soja com 2,4D, porque isso foi uma dessecação? Você matou a planta? Qual a janela que tem para plantar milho ali? Se você ainda tiver que esperar esses 60 dias, né, para o produto degradar? Talvez não muita. Então eu iria para uma cultura de ciclo curto que fosse compatível com herbicida, como provavelmente é o caso do calpi, para aproveitar ainda a janela de produção. Mas isso não diminui em nenhum momento a resposta do Vitor, porque eu achei fantástica, achei muito boa. Talvez ele não conseguisse ter milho lá na frente, se a janela fosse curta, como eu estou descrevendo, mas ele teria uma outra solução, que é produzir palhada, né, e poder, né, ter uma boa safra na safra seguinte.
Talvez esse como vocês trabalharam a parte do dinheiro em si, assim, né, da questão de falar, não, eu tenho que produzir, e o produtor também, né, vai falar, meu, se o produtor não for um cara muito cabeça aberta, ele não vai querer saber muito, assim, de, não, adubo verde e tal, ele meio que vai, né, querer falar, meu, vamos colocar outra cultura aí. Então, acho que talvez que por isso que a resposta é meio diferente, né, eu como nunca tive trabalhando visando lucro, né, visando produção, né, trabalho visando produção de dados, né, pesquisa.
O que é fantástico.
Não, o que é fantástico também. Talvez eu tenha esse menor apego aí a colocar outra cultura.
Talvez você esteja trazendo para os nossos ouvintes situações em que eles também não tenham chegado. Eu gostei da sua resposta e eu acho que tem muitos ouvintes que iriam por esse lado, assim como outros ouvintes que iriam para o lado da produção, né, e geração de receita. Gostei. O que você achou, Will?
Ah, eu gostei também, cara. Eu achei que foi legal. O Vitor explorou uma outra situação, né, uma resposta diferente daquilo que a gente... Porque quando a gente constrói um estudo de caso desse, a gente já meio que pensa na resposta final, né? E foi legal ver a diversidade de opiniões que tem aqui, que rola aqui no Papo Agro, né? Pessoas com diferentes experiências contribuindo, né? E eu acho que é legal também o ouvinte que tem trabalho no campo, deve ter tido alguma situação parecida, né? De deriva, de aplicação errada, de carry-over, né? Eu acho que todo mundo tem meio que uma situação dessa baseada em fatos reais, igual eu falei, né? Que participou, que sabe o que o vizinho fez, né? E eu acho que é legal, isso só contribui, só engrandece mais a discussão, porque é desse jeito que a gente acaba aprendendo, com as situações de campo, com os exemplos, e aí a gente consegue desenvolver nossa caixa de ferramentas, né? De ter iniciativa e ações que a gente possa resolver problemas no campo.
Isso aí, isso aí. Doeu muito, Vitão?
Não doeu não. E eu acho que o legal aí dos professores é justamente o cara que está abrindo, dando essa oportunidade para os alunos discutirem em sala de aula, e que nem a gente falou, né, não tem certo e errado a resposta, né? Tem vertentes de pensamento, né, diferentes. E ambas trabalham do mesmo... assim, querendo, né, minimizar, e pode ir por um lado, pode ir pro outro, e o objetivo sempre é o mesmo, né? Então, acho que essa discussão que enriquece, né? A gente vê diferentes pensamentos e tentar entender aquele pensamento, falar, não, por que que tá pensando isso, e por, da onde que ele tirou isso, por que que ele pensou isso? Então, é bastante legal ver e discutir, né? Discutir as ideias.
Aproveitar aproveitar esse finalzinho do episódio para trazer um assunto aqui que eu acho importante. Não quero perder a oportunidade de conversar com meu amigo William sobre isso também, assim como a gente já conversa com o Victor. Williams, primeiro, obrigado por ter vindo de novo. Faz tempo que a gente não grava junto, faz muito tempo que a gente não grava junto. O William veio visitar a gente duas vezes depois que ele se afastou do Papo Agro e eu não tava. Então, é bem-vindo de volta agora, oficialmente.
Obrigado, eu tava devendo, né? Tava em dívida, tem que pagar a dívida, né? Obrigado.
Eu queria trazer aqui uma discussão. A gente falou de 2,4-D, essa realidade de deriva e de problemas de herbicidas nas lavouras vizinhas com o uso de auxínicos vai ser realidade no Brasil, como já é realidade nos Estados Unidos. E a gente tem aqui um especialista que está trabalhando com, né, herbicidas atualmente, que a gente gravou sobre isso, e tem também o Williams com o lado do produtor lá no Brasil. Então eu queria aproveitar a presença de vocês dois para a gente trocar uma ideia rápida sobre as perspectivas da adoção dessas novas tecnologias, né, de resistência a herbicidas auxínicos e o quanto isso pode ser impactante para a agricultura, tanto do lado positivo quanto para o lado negativo.
Ah, beleza. Eu posso falar a minha opinião como agrônomo de campo, como produtor. É o seguinte, aqui na nossa região a gente tem uma condição de climática bem complicada, sabe? Bem desfavorável a esse tipo de aplicação, esse tipo de tecnologia com esse tipo de produto. Nós tivemos ensaios aqui, né, da tecnologia Tacta 2 Extend, onde foi aplicado de camba. E assim, era um quarto de hectare. O equipamento ficou à disposição dois dias para que tivéssemos condições favoráveis à aplicação do dicamba. Então, assim, na nossa região, a gente ainda não tem problema, de fato, com ervas de folha larga que são resistentes ao glifosato. Nós não temos esse problema. Mas, mesmo assim, as grandes multis, né, que desenvolvem genética têm isso no seu portfólio e, provavelmente, os próximos materiais vão ter essa tecnologia. Talvez seja uma tecnologia que vem embarcada, mas que a gente não utilize. Ela vai estar lá, mas essa tecnologia de resistência ao herbicida auxínico, seja o dicamba ou 2,4-D, eu acho que para nossas condições hoje vai ser algo que a gente não vai utilizar. Vai ser mais, o produtor vai estar pagando por isso, mas ele não vai utilizar. Essa é a minha opinião. Por enquanto, né? Tendo em vista condições que a gente tem de aplicação, condições climáticas, condição de que nós não temos o problema no campo, e condições também que todo mundo fala, né, no Brasil inteiro, é a tecnologia de aplicação, que no Brasil ela é bem precária. Então eu acho que não vira por enquanto aqui na minha região.
Não, eu concordo com o que o Williams falou. O grande gargalo realmente é a tecnologia de aplicação hoje para essa tecnologia aí, né, da resistência ao dicamba. E eu também concordo com o que ele falou na questão de não ser um problema hoje tão grande as folhas largas no campo, né? Então, hoje no Brasil aí a folha larga que talvez seja o maior dor de cabeça é a buva, né? E assim, ainda a gente tem alternativas para controle da buva. Não que a tecnologia é ruim ou algo do tipo. Eu só acho que é mais uma ferramenta que vem para nos ajudar e tem que saber aplicar a tecnologia, saber utilizar essa ferramenta, né? Não adianta nada querer pegar um martelo sem saber usar um martelo, né? Tem que saber utilizar ela, e é bem o que o Williams falou mesmo. Não sei quem que vai precisar usar, em que condição. Pode ser que daqui 5 anos apareça uma planta daninha resistente aí, folha larga, né? Que a única opção de manejo vai ser o dicamba, então, ou a outra tecnologia Enlist também, né? Que é o dicamba ou 2,4-D. Então acho que é meio isso. Acho que o Williams matou a cobra e mostrou o pau aí. É bem isso mesmo.
É isso aí. Eu acho que o desenvolvimento de tecnologias elas vão em encontro de diversas demandas, né? Essa demanda é dos Estados Unidos, por conta do amaranto e por conta de outras ervas daninhas que já são resistentes a glifosato. Então, tem um apelo maior ao produtor dos Estados Unidos, e algumas regiões do Brasil talvez tenham apelo, mas fatalmente vai ser uma tecnologia que vai ser mais lenta a adoção do que comparando, por exemplo, com RR, não é? Vocês concordam? Ou com BT também?
Eu concordo totalmente. Eu acho assim também que em conversa com o pessoal de algumas multis, né, que fazem esse desenvolvimento aí, é que a proposta inicial era de trazer somente genética com essa biotecnologia e não trazer mais a genética, a biotecnologia antiga, né? Então os próximos materiais que eles vão estar lançando seria só com a tecnologia ou Enlist ou Intacta 2 Extend. E aí me vem a preocupação, porque aqui eu tô numa região onde a gente não tem pesquisa desenvolvida para melhoramento de plantas para nossa região. Então a gente depende, nós estamos plantando, eu tava conversando com o Neto mais cedo, nós estamos plantando uma cultivar aqui que já tem, que daqui a pouco vai para 10 anos plantando a mesma cultivar e é a mais plantada na área, porque foi um material que se adaptou às nossas condições e tá tendo uma estabilidade, né? Então a gente vai ter uma dificuldade nessa transição de encontrar materiais com a nova tecnologia que seja mais produtivo do que os que estão entregando hoje. Então a gente sabe que isso é um problema. Então vai ter uma resistência dos produtores nesse sentido. Se não encontrar um material da nova tecnologia que seja mais produtivo, como é que o produtor vai comprar essa tecnologia, né? Ele vai comprar porque já que ele não vai ter o benefício da tecnologia em si, do Enlist ou do Xtend, ele não vai ter o benefício da resistência ao herbicida. Ele vai comprar o material porque ele é mais produtivo no segundo plano. Mas aí tá complicado.
Bom, só pra esclarecer quem tá ouvindo e não conhece bastante da questão de produção de sementes e tudo ao redor dessa indústria, tem diversas fases de uma variedade quando ela é lançada. Ela é lançada, daí ela tem a fase de crescimento, a fase de estabilidade e a fase de decadência. Essas variedades que já tem 10 anos de lançadas, elas provavelmente já estão naquela curva descendente, em que elas começam a se tornar muito suscetíveis às doenças daquela região, começam a perder, né, a produtividade, e toda a pipeline de lançamento de novas cultivares que são melhoradas, obviamente, para serem mais produtivas ou resistentes a determinadas, né, doenças, etc., foram todas paradas porque a empresa que está desenvolvendo quer colocar dentro dela esse evento. E é natural, porque também introgredir um gene novo dentro de uma genética não é tão simples assim. Então eles precisam estar preparados com a nova linha de produtos que vai ser realidade do mercado, se 5 anos, 10 anos de antecedência. Então tá tudo meio parado. Todo mundo sabe que diversas produtoras de germoplasma estão com várias cultivares prontas para serem lançadas e não foram lançadas esperando, né, a aprovação dessas tecnologias. Essa é a realidade. A gente não está dizendo aqui que é errado ou que é certo. A gente está apenas colocando mais uma pulguinha na equação da tomada de decisão do agrônomo de campo e dos produtores, né, que são o nosso público aqui no Papo Agro.
É, e só respondendo mais ou menos o que você falou, Neto, da se a adoção vai ser a mesma do RR, tirando esse fato aí que o Williams falou da questão de todas as sojas vão vir com a tecnologia, né, ou algo do tipo assim, eu não acredito que a adoção seja a mesma, porque o glifosato, né, é aquele herbicida único que a gente sempre fala, né, ele é amplo espectro e o RR deixou só a soja imune a ele, né, então ficou muito fácil, né, de se utilizar e fazer o manejo de planta daninha durante um certo período de tempo da inserção do RR. Hoje eu sei que já mudou o jogo, né, e a gente já discutiu isso em alguns episódios. E o dicamba não vai trazer a mesma facilidade, principalmente no Brasil, que o principal problema não é folha larga, é folha estreita, né? Então, não vai ter essa... A soja resistente à latifolicida, aos auxínicos, não vai ter essa facilidade aí de manejo de plantas daninhas, salvo se o seu problema for a folha larga na área, né? Aí ela vai te ajudar bastante.
Muito bem, fechamos o assunto, acho que foi um papo gostoso, o ESI é sempre assim, é um papo de reflexão, não tem resposta certa, a gente quer deixar aberto e a gente convida você que está ouvindo a gente, deixa suas opiniões, seus pensamentos, divide com a gente, com todos os outros ouvintes, o que você está pensando aí sobre esse assunto. Acho que vai ser um assunto importante para vocês trocarem ideia, inclusive na sala de aula.
É isso aí, turma, quem tiver uma situação dessa de campo, ou souber uma situação que viveu uma questão dessa de carryover, ou até de uma deriva, conta pra gente lá, conta pra gente a sua experiência e qual foi a sua decisão, o que você fez ou qual foi a decisão tomada. É sempre bom a gente ter situações e conhecer situações pra ajudar na discussão.
É isso aí, rapaziada. Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau, rapaziada.
Muito bem, um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo. Fiquem ligados que o Vitão tá preparando episódios fantásticos sobre herbicidas e a gente fala de outros assuntos também. Fiquem ligados nos nossos podcasts.
Vou deixando aqui meu adeus, não é uma despedida final, é apenas um até logo. E valeu, turminha do Papo Agro, um abraço pra todo mundo.
Interpretação de texto nunca foi muito meu forte, ainda mais por áudio. Interpretação de áudio.
Interpretação de texto via áudio.
Que diz que a informação é a melhor, como que é? O poema, não, o ditado, gente. Informação é a melhor... Ah, esqueci. Mas informação é boa, vamos pôr assim.
Eu sei dessa com laranja, é. Eu não, é. Não lembro com informação.
Maçã, bora, maçã também não sei. Ah, tô enrolando.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.